Bezerat Hashem, Dav Bet, Tratado de Betzá. Começamos um novo tratado. Tratado de Betzá também é chamado Maseret Yom Tov, o Tratado de Yom Tov. Por se tratar de muitas leis do Yom Tov, vamos ver no nosso tratado inúmeros assuntos com relação ao Shabbat, com relação ao Yom Tov, com relação às leis de Eruvet Chumin, leis de Muktzeh, Nulad. Um tratado muito, muito, muito essencial para as leis de hoje em dia. E é um bom complemento para quem estudou conosco uma Serra de Shabbat, Tratado de Shabbat, vai ter uma boa revisão de muitos conceitos nesse tratado. Também aquele que não estudou uma Serra de Shabbat, mesmo assim, não vale a pena perder esse Tratado de Betzá, uma Serra de Betzá. Vamos ver na nossa Mishnah um conceito do ovo. Uma Serra de Betzá começa com o caso do ovo, a Betzá, que nasceu no Yom Tov. Vamos ver várias explicações sobre a nossa Mishnah, porém vale a pena introduzir o conceito de leis de Muktzeh. Muktzeh significa um objeto que não foi preparado da véspera do Shabbat ou do Yom Tov para ser usado no Shabbat ou no Yom Tov. Existe uma mitzvah de Vehechino, preparar as coisas que a pessoa vai usar no Shabbat ou no Yom Tov. O Muktzeh não foi preparado da véspera do Shabbat ou do Yom Tov. Portanto, conforme algumas opiniões, é proibido usar um Muktzeh que não foi preparado explicitamente em nome do Shabbat do Yom Tov. Vamos ver outras opiniões que facilitam a halakha com relação às leis do Muktzeh. Mesmo que algo não foi preparado em nome do Shabbat do Yom Tov, mesmo assim é permitido usar no Shabbat do Yom Tov, porque a pessoa não rejeitou o usar desses objetos. Vamos ver esse conceito no nosso Agmará. E vamos ver o conceito de Nulad. Algo que nasceu no Shabbat Yom Tov também é proibido, pelo mesmo motivo. Porque é algo que a pessoa não preparou da véspera do Shabbat Yom Tov. Então também seria Muktzeh. O Nulad é um nível mais grave do Muktzeh. E vamos ver também esse conceito da nossa Gemara. Começando a nossa Mishnah. Betzah Shenoldah Yom Tov. Se nasceu um ovo no Yom Tov, será que é permitido comer esse ovo no Yom Tov ou não? Vamos ver no nosso tratado. O conceito de Melech Edoch HaNefesh é permitido cozinhar no Yom Tov, permitido fazer alguns trabalhos básicos do uso pessoal da pessoa no Yom Tov, o que será proibido no Shabbat. Fala a nossa Mishnah, Bet Shammai Omri, fala Bet Shammai Teacher, é permitido comer esse ovo no Yom Tov, não tem problema. Mesmo que ele nasceu no Yom Tov, é nolad, não foi preparado da véspera do Yom Tov, é permitido. Bet Hillel Omri, fala Bet Hillel, lo Teacher, fala Bet Hillel, é proibido comer esse ovo. Vamos ver muitas explicações da nossa Gemara. Qual é o motivo dessa Machloket Bet Shammai Bet Hillel? Porque em relação à nossa Mishnah, a Mishnah traz um caso que Bet Shammai facilita uma halakha e Bet Hillel dificulta uma halakha. Normalmente é o contrário, normalmente Bet Hillel facilita, Bet Shammai dificulta. De passagem, a Mishnah traz algumas halakhot que também Bet Shammai facilita e Bet Hillel dificulta. Fala a nossa Mishnah. Seor Bekazait, Bechamet Bekakotevet. Vimos esse caso em uma serra de Psachim. Vamos revisar aqui também. Fala Bet Shammai, se a pessoa tem seor. Seor é o fermento. Porém, o que se trata aqui é uma massa que fermentou tanto que ela tem a força de fermentar outras massas também. É algo mais grave do que o hametz, um pão fermentado. Então, seor bekazai. Fala Bet Shammai, se a pessoa tem seor, antes de Pesach, é necessário queimar esse seor. Essa massa que tem a força de fermentar outros. Se tem o volume de um kazait, mais ou menos 30 gramas de pão, é necessário exterminar essa massa. Porque está dentro da proibição de Bali Rae e Bali Matze, a proibição de manter esse hametz em Pesach, e por consequência tem a mitzvah de Tashbit, a mitzvah de aniquilar esse hametz. Se a pessoa tem menos do que um kazait, é permitido manter isso em Pesach, não tem problema. Se a pessoa tem hametz em sua casa, ou pão, que não tem a força de fermentar outras massas, mas se a pessoa tem um pão no volume de uma kotev, de uma tâmara, então é necessário exterminar isso antes de pesa. Se a pessoa tem menos do que isso, a tâmara tem um volume maior do que um kazai, do volume de uma azeitona, então a pessoa não tem que exterminar esse hametz. Se a pessoa tem uma tâmara, um volume de uma tâmara, é necessário exterminar. Menos do que isso, não. Então, o Hametz tem uma lei mais leve do que o seor, conforme o Bet Shammai. O Bet Hillel Omrim, o Bet Hillel dificulta uma halakha. Zebe Zebe Kazai, também com relação ao seor, também com relação ao Hametz. Se a pessoa tem um kazai, é necessário exterminar antes de Pesach. Se a pessoa não tem um kazai, tem menos, então não é necessário exterminar antes de Pesach, From Betilel a Lachá do Céu e do Hametz é a mesma. Vamos ver a fonte para isso no nosso Agmará. Um outro caso, a Shochet Hayav Ve'of Be'onto. A pessoa fez o abate de um animal selvagem, como um veado, que é um animal caché, ou um pássaro no Yom Tov, que seria permitido, fazer shchitá, o abate no Yom Tov, não tem problema. É Melechet Ochel Nefesh. Algo que a pessoa usa para o seu uso pessoal é permitido. Existe uma mitzvah de que se Adam, como já sabemos, se a pessoa fez um abate de um animal selvagem ou de um pássaro, existe uma mitzvah de cobrir o sangue, a priori com terra. A pessoa que fez o abate, Bet-shamayim, e achfor badeke ve'chaser, a pessoa pode pegar um deker, que é uma haste pontuda, e pode mexer essa haste no chão, amolecendo a terra, e pegar essa terra, ve'chaser, e cobrir o sangue com essa terra. Mesmo que essa terra não estava preparada da véspera do Yom Tov, é permitido pegar essa terra para cobrir o sangue. O Betileu me fala, Betileu, dificultando a Lachá. Lo ishot eleim kena elo afar muhame beodeu. Fala, Betileu, a pessoa não deve fazer a shkita se ele não tem a terra preparada antes do Yom Tov. A pessoa só pode fazer a shkita quando já tem essa terra preparada antes do Yom Tov. O Modim, por todos concordam. Sheim shachat, que se a pessoa acidentalmente fez o abate, também Betileu concordam com Bet Shammai, que a pessoa pode pegar essa haste, amolecer a terra, pegar a terra e cobrir o sangue. Vamos ver na nossa Gemara que, conforme Betileu, só é permitido pegar essa terra se essa haste está enfincada no chão, da véspera do Yom Tov. Não é permitido enfincar essa haste no chão. She'efer kira muhanu. E aqui fala a Mishnah algo que temos que explicar, como agora vai explicar, completando a Mishnah. Falar a Mishnah, porque as cinzas de um forno é algo preparado de antes do Yom Tov, não é mukts. Ou seja, falar agora na continuação, que Betel pensou em falar que a pessoa pode usar também as cinzas que estão num forno, que já estavam lá antes do Yom Tov, pode usar essas cinzas para cobrir o sangue. Por quê? Efer kira muhanu, porque as cinzas de um forno não é mukts, é algo já preparado da véspera do Yom Tov, para a pessoa usar para qualquer uso, e a pessoa pode usar também para cobrir esse sangue. Fala, Gmara, bem mais assim, não vamos nos concentrar no princípio da nossa Mishnah. Com relação ao ovo que nasceu no Yom Tov, Bet Shammai fala que é permitido comer esse ovo, Bet Hillel fala que é proibido comer esse ovo. Fala, Gmara, bem mais assim, como se trata a nossa Mishnah? Ileima betarnegol ta'omedet la'achila. Se se trata de uma galinha que é designada ao abate, a pessoa faz o abate no Yom Tov e comeria essa galinha. Então a galinha não é mukts, é algo designado já da véspera do Yom Tov para a pessoa comer. Mas então, qual é o motivo da opinião de Betilel que proíbe comer esse ovo? Por que não? Urra de Alfrato, porque esse ovo é um pedaço da galinha, é comida que se separou da galinha. Ou seja, se a pessoa pega a galinha no Yom Tov, uma galinha que não é mukts, foi designada já de dia do Yom Tov para o abate. A pessoa faz o abate dessa galinha, abre a galinha, encontra um ovo lá, ele pode comer esse ovo, vamos ver no final desse daf, esse conceito, assim como a galinha não é mukse, porque é algo designado à alimentação da pessoa, também o ovo não é mukse. Então, por qual motivo da opinião de Betilel? Que se nasce um ovo, não é um toda pessoa não pode comer esse ovo. É um ukhradafrato, é um pedaço da comida da galinha, que se separa da galinha, por que não pode comer isso? Ele vai meter na igoleta, ao medo de legadeiro betzim. Temos que falar que a mexida se trata de uma galinha que não era designada ao abate, era designada a dar ovos. Essa galinha já é muktse, como qualquer outro animal, que é muktse no Shabbat Yom Tov. O animal não serve para nada no Shabbat Yom Tov. É muktse, não foi designado para algum uso no Shabbat Yom Tov. Também essa galinha que é designada a dar ovos, também é muktse. E também o ovo é muktse. Então pergunta para Mai, tá, Mai, de Bet Shammai, por que Bet Shammai fala que é permitido comer esse ovo? Muktse, a galinha é muktse, também o ovo é muktse. Se a pessoa pega essa galinha, faz o abate, não pode comer a galinha, não pode comer o ovo também, porque é mukts, não foi preparado da véspera do Yom Tov para a pessoa comer essa galinha, porque a função dela não era para isso, era para dar ovos. Pergunta na Mai Kushia. Pergunta na sobre a pergunta da Gemara. Por que você está perguntando sobre a nossa Mishnah? Por que não? Dilma Bet Shammai, leit leu mukts. Talvez Bet Shammai não sustenta que existe a proibição de mukts nessa situação. Vamos ver uma coisa que é Bishimon e Rabiuda. Em resumo, a fruta de Bishimon e Rabiuda é se existe uma situação de muktse quando a pessoa simplesmente não designou algo, não preparou algo da véspera do Shabbat Yom Tov para usar no Shabbat Yom Tov. Ou seja, todos concordam aparentemente que se a pessoa rejeitou o uso de algum objeto da véspera do Shabbat Yom Tov, Isso é muktzeh. Não é algo preparado, é o contrário. Foi rejeitado o seu uso da véspera do Shabbat Yom Tov. É muktzeh, não pode ser usado no Shabbat Yom Tov. Por ele falar a Bishima, a pessoa tem algo na véspera do Shabbat. A função principal desse objeto não é algo permitido no Shabbat Yom Tov. Porém, também ele serve para algo permitido. Como essa galinha. A função principal dessa galinha era botar ovos. Porém, existe a função do abate. Essa função é permitida no Yom Tov. Está falando a Bishimon, não é muktzeh. Uma vez que a pessoa não rejeitou o uso dessa galinha, simplesmente ela não era... A sua principal função não era para alimentação, para o abate. Isso não é muktzeh. Então o Beit Shammai fala a mesma coisa. Essa galinha que é designada a botar ovos não é muktzeh. Também o ovo não é muktzeh. Então por que a Gemara perguntou que se foi uma galinha que é designada a botar ovos, com certeza é proibido comer esse ovo. Por que Beit Shammai permite? Falando, existe a opinião de Rabi Shimon. Talvez a opinião de Rabi Shimon não é a mesma opinião do que Beit Shammai. Fala na Kassaka da Atina. O motivo que a Gemara perguntou é porque a Gemara entendeu no princípio a filho mãe deixar ele muktzeh, mesmo conforme Rabi Shimon, que permite a lei do muktzeh nessa situação, que a pessoa não rejeitou o uso, benolada, sar, porém ele proibiria numa situação de nolado. Quando algo nasceu no Yom Tov, não existia na véspera do Yom Tov, é mais grave. Ou seja, se a pessoa tem essa galinha que é designada a botar ovos, uma vez que a função dessa galinha também é para a pessoa usar como abate, a função principal é para botar ovos, porém existe uma função que é permitida no Yom Tov, fazer o abate. Fala, Bishimon, é como se a pessoa tivesse pensado na véspera do Yom Tov que vai usar essa galinha para o abate. Porém, algo que nasceu no Yom Tov, como um ovo, como se a pessoa não pensou na véspera do Yom Tov que vai usar esse ovo, nem podemos falar que é considerado como se a pessoa pensasse na véspera do Yom Tov que vai usar esse ovo no Yom Tov. Porque não existia o ovo na véspera do Yom Tov. Então aí é mais grave. Então por isso a mulher perguntou por que Beit Shammai facilitaria uma lahá, permitiria uma pessoa comer esse ovo. Isso é algo que nasceu no Yom Tov. Você fala, não, mas está mais de Beit Shammai, porque Beit Shammai permite. Sobre isso responde agora. Amar Rav Nachman, respondeu Rav Nachman essa questão. Leolam betar negrot haomed ligadel betzim. Fala Rav Nachman, na verdade a nossa Mishnah se trata de uma situação que a galinha é designada a botar ovos, não o abate. Sua função principal não era o abate. A questão era porque Beit Shammai facilita o alahá. O ovo vai ser nolado, mesmo que Beit Shammai vai como Rabi Shimon, que a galinha não é muktzeh. Porque a pessoa não rejeitou o uso dessa galinha na véspera de Yom Tov, porém, existe a proibição de nolat, que é um ovo que não existia na véspera de Yom Tov. Porém, fala na Rama que não. Beit Shammai sim facilitaram a Alaha. Por quê? Vede itle muktzeh itle nolat. As opiniões que falam que existe a lei do muktzeh nessa situação, mesmo que a pessoa não rejeitou o objeto, existe a proibição do muktzeh, mesmo que a pessoa não designou o objeto para ser usado no Yom Tov, a pessoa tem essa galinha que é designada a botar ovos, a pessoa não designou isso ao abate no Yom Tov, o contrário, a designação era para botar ovos. Então fala aqui, Rabi Nachman vede itle muktzeh itle nolad. Conforme Rabi Yudá, que discute com Rabi Shimon, que fala que existe a lei do muktzeh aqui, também existe a lei do nolad. Ou seja, assim como a galinha é muktzeh, porque a designação da galinha não era para o abate, também existe a proibição de comer o ovo que nasceu no Yom Tov, porque esse ovo não foi designado à véspera do Yom Tov, que não existia. Vede leitle muktzeh, porém, conforme Rabi Shimon, que não existe a lei do muktzeh nessa situação, porque a pessoa não rejeitou essa galinha. A pessoa simplesmente designou ela a botar ovos. Porém, a pessoa não falou que não vai usar essa galinha para o abate. A pessoa não rejeitou, não fez o ato que demonstra que não está interessado no abate. Pode ser que em certo momento a pessoa vai sem querer fazer o abate dessa galinha. Então, vede leite muktzeh, leite nolat, conforme a Bishmon, que não existe a lei do muktzeh, porque a pessoa não rejeitou o objeto, é a mesma coisa que não existe a proibição do nolat, porque a pessoa não rejeitou esse ovo da véspera do Yom Tov. Esse ovo não existia. A verdade é que a pessoa não pensou em usar esse ovo, nem podemos falar que é considerado que a pessoa pensou em usar esse ovo, porém, também não é considerado que a pessoa rejeitou o uso desse ovo. Portanto, o ovo não é anulado, não é um problema, é permitido usar isso no Yom Tov. Essa é a opinião de Beit Shammai. Então, fala agora, resumindo, Beit Shammai que era Rabi Shimon, Beit Shammai que facilitaram a Alahá, vão com o Rabi Shimon, que facilitam a Alahá do muktzeh do nolat, o Betileu, que dificultaram a Alahá, proibiram comer esse ovo que era Rabi Yudá, vão é com a opinião de Rabi Yudá, que dificulta a lei do muktzeh e a lei do nolado. Pergunta Naomi, Amar Rav Nachman Ahi. Como podemos falar que Rav Nachman explicou assim a machloket de Beit Shammai e Beit Hillel? Por que não? Veat na Mishnah fala. Beit Shammai, eu vim falar Beit Shammai. O Mishnah é Masechet Shabbat. Magbi'in me'al shulchan atzamot ve'klipin. A pessoa que tem cascas, tem ossos em cima de sua mesa no Shabbat, pode pegar essas cascas, esses ossos, diretamente com suas mãos e tirar isso da mesa. Não tem problema, não é mukse. Como Rabi Shimon sustenta. O Betilei fala, Betilei, mestalei que está lá com o Laumenara. Fala, Betilei, a pessoa não pode pegar essas cascas, esses ossos diretamente com as mãos, porque é mukse, como Rabi Dá sustenta, que existe a lei de mukse nessa situação também. O que a pessoa pode fazer é pegar o tampo da mesa e jogar essas cascas, esses ossos indiretamente. Vamos ver em Maseret Shabbat, explicação desse caso. Porém, em resumo, fala Gemara, Vamar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Anu elanu ela Bet Shammai ki Rabi Yehuda, u Bet Hillel ki Rabi Shimon. O que importa para nós nessa situação é que Rav Nachman disse que as opiniões estão ao contrário. Anu ela, nós recebemos nossos hachamim, nossos sábios, Bet Shammai ki Rabi Yehuda. Bet Shammai que dificulta a lacha como Rabi Yehuda. E Bet Hillel é aquele que facilita a lacha como Rabi Shimon, ou seja, diferente do que vimos na nossa Mishnah. O Mishnah fala que Bet Shammai facilita a lacha, a pessoa pode pegar as cascas e os ossos diretamente. E Bet Hillel dificulta a lacha. Fala a lacha que é o contrário, temos que inverter as opiniões. Bet Shammai dificultaria a lacha, que a pessoa não pode pegar diretamente as cascas e os ossos por ser mukse. E Bet Hillel facilitaria a lacha. Então, como pode ser que Rav Nachman disse aqui, na nossa Mishnah, que Bet Shammai vai com a opinião de Rabi Shimon, permitindo que mereceu, porque não existe além do mukse na situação. E Bet Hillel dificultaria a lacha como Rabi Yehuda, se Rav Nachman próprio falar o contrário, com relação a essa Mishnah dos ossos e das cascas. Que Bet Shammai dificultaria a lacha como Rabi Yehuda, e Bet Hillel facilitaria a lacha como Rabi Shimon. Amar lach Rav Nachman. Rav Nachman pode responder. Gabe Shabbat, com relação ao Shabbat, que é esse caso dos ossos das cascas, destam lantana que Rabi Shimon, que existe uma Stam Mishnah, uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, porém a Mishnah vem com a opinião de Rabi Shimon, e quando a Mishnah vem assim, sem o nome de nenhum sábio, e vai com a opinião de um sábio, você vê que essa é a Alaha. Então, como fala a Mishnah, a pessoa pode depois pegar uma abóbora e cortar essa abóbora para um animal comer no Shabbat. Esse é o caso que é importante para nós na situação. A pessoa pode pegar um animal que é uma nevela, um animal que morreu no Shabbat, não pode shritar, não é um animal kasher, é uma nevela. A pessoa pode pegar essa nevela e cortar essa nevela na frente de um cachorro. Mesmo que na entrada do Shabbat, esse animal estava vivo e é designado ao abate, não para ser dado para um cachorro. Mesmo assim, fala a Mishnah que a pessoa pode pegar essa nevela que morreu no Shabbat e cortela para um cachorro. Não é mukse. Com certeza você vai com o Rabi Shimon. Mesmo que a designação principal desse animal era para o abate. Porém, a pessoa não rejeitou o uso desse animal para ser dado para um cachorro. Então fala Rabi Shimon. Não é mukse. É considerado como se a pessoa tivesse tido a intenção de usar esse animal, caso ele vai morrer, para o cachorro. Não é mukse. Então vamos aqui mais tarde e vai com o Rabi Shimon. Mukim lá, lebetila que Rabi Shimon, uma vez temos uma Stam Mishnah, que demonstra que a lacha com relação ao Shabbat é como Rabi Shimon. Por isso, Rabi Nachman fala com relação à lei das cascas e dos ossos, que aquele que facilita a lacha como Rabi Shimon é Betilel, para resultar que Betilel vai como a lacha com relação ao Shabbat, como essa Mishnah, com relação a essa Nevelá, que vai como Rabi Shimon, facilitando a lacha. Aval, porém, viramos a página. Gabi Yom Tov, com relação ao Yom Tov, que é o caso da nossa Mishnah, que se trata com relação ao ovo que nasceu no Yom Tov. Destam lantana, que é da Biudá, que temos uma Stam Mishnah, que vai com a opinião de Biudá, ou seja, temos uma Stam Mishnah com relação ao Yom Tov, que demonstra que a Alaha é como era Biudá. A Mishnah fala a opinião de Biudá, sem mencionar o nome de Biudá. Significa que todos concordam que a Alaha é como era Biudá na situação. Então, como fala a Mishnah? Emevak inetzim minakorot. A pessoa que tem toras de construção, toras de madeira que a pessoa usaria para construir, a pessoa não pode pegar essas toras de madeira e cortar essas toras de madeira para fazer lenha no Yom Tov para cozinhar algo. Mesmo que é permitido pegar, cortar lenha no Yom Tov para cozinhar, a pessoa não pode pegar essas toras de madeira e cortar a lenha por ser mukse. A designação entrada do Yom Tov era usar essas toras, não no Yom Tov, mas para construir. Se a pessoa vai usar para usar como lenha, vai estar pegando algo que é mukse. Não é algo que foi preparado para ser usado no Yom Tov. Velomina Kurashinishbira Beyomtov. E aqui esse caso também importa para nós. É proibido cortar a lenha da torre de madeira que se quebrou no Yom Tov. Essa torre de madeira estava designada à construção da entrada do Yom Tov. No Yom Tov próprio, essa torre de madeira se quebrou por certo motivo. Agora, não é mais designada à construção, mesmo assim, uma vez que não foi preparada na véspera do Yom Tov, é Muktzeh. Sua função principal não era para ser usada no Yom Tov, na entrada do Yom Tov. Então, mesmo que no Yom Tov se inovou agora uma nova função para esse objeto, agora essa pedaços de madeira servem para sim ser lenha, mesmo assim isso continua sendo Muktzeh. Então você vê claramente aqui uma Mishnah com relação a Yom Tov, como Rabi Yehuda, que fala que existe Muktzeh. Com relação à lei de Rabi Shimon, seria permitido cortar essa lenha dessa tora de madeira. Porque mesmo que a função principal dessa tora de madeira era para construção, a pessoa não rejeitou o uso de usar essa tora de madeira para acender um fogão. A pessoa simplesmente designou uma função principal usar para construção, porém, se a pessoa mudou de ideia no Yom Tov, a pessoa pode usar isso para lenha, fala Rabi Shimon, porque a pessoa não rejeitou esse uso, não fez nenhum ato que demonstra que não vai usar essa tora de madeira da construção para lenha. Por isso, vê aqui uma Mishnah que fala que é proibido cortar essa tora de madeira para usar como lenha, e você vai como Rabi Yehuda. E você vê que com relação ao Yom Tov, a lei é como Rabi Yehuda, que existe a lei de Muktzeh nessa situação. E com relação ao Shabbat, a lei como Rabi Shimon, que facilita a Halakha. Então, falando, uma vez que Rabi Nachman disse, ele viu dessa Mishnah, que uma Stam Mishnah como Rabi Yehuda, Mukim la Lebetile, que Rabi Yehuda com relação ao Yom Tov, que é a nossa Mishnah, que fala que o ovo que nasceu no Yom Tov. Betile fala que é proibido. Então, fala Rabi Nachman, realmente, Betile fala que é proibido, por ser Muktzeh, como Rabi Yehuda disse. Uma vez que a pessoa não preparou da véspera do Yom Tov usar esse ovo para o Yom Tov, porque esse ovo não existia na véspera do Yom Tov. Então é proibido, como Rabi Yehuda. Porém, pergunta a Gemara, como pode ser que com relação ao Shabbat, a Halakha é como o Rabi Shimon, com relação ao Yom Tov, a Halakha é como o Rabi Yehuda? Mirti, no final das contas, mas também le matnitin. Quem é que escreveu as Mishnah dessa forma, está Mishnah como o Rabi Shimon, está Mishnah como o Rabi Yehuda? Rebbe é como o Rebbe, é Rebbe que escreveu as nossas Mishnayot. Rabi Yehuda era assim. Então, Mishnah be Shabbat de Satam lan, que é Rabi Shimon. Porque com relação ao Shabbat, ele escreveu esse caso da Nevelá, que a pessoa pode cortar esse animal que morreu no Shabbat para um cachorro, está falando que é Rabi Shimon. Ele se chama Stam Mishnah como Rabi Shimon, permitindo, mesmo que na entrada do Shabbat, a designação desse animal era para o abate, não para ser dado para um cachorro. O Mishnah be Yom Tov de Stam lá, que Rabi Yehuda, porque com relação ao Yom Tov, Rabi Yehuda nasceu, ele escreveu uma Stam Mishnah como Rabi Yehuda, dificultando a Halakha, proibindo a pessoa de cortar uma tora de madeira de construção para a lenha. Amri respondendo o Sahamim. Shabbat de Hamira, uma vez que o Shabbat é muito grave para os olhos das pessoas, o Shabbat é muito mais leve do que Yom Tov. O motivo principal disso é porque o castigo do Shabbat é esquilar em certas situações, é apedrejamento. Em relação a Yom Tov, a pessoa não é apedrejada se ele transgrediu Yom Tov. Então, nos olhos das pessoas, o Shabbat é mais grave do que Yom Tov. Velot Mizilzuleba. Se vamos facilitar a relação ao Muktzeh, não vai ser um motivo que as pessoas vão fazer pouco caso do Shabbat, transgredir trabalhos proibidos do Shabbat. Então, Stam lá, que Rabi Shimon, por isso Rabi Yehuda Nasi fala que é suficiente fixar a Halakha com relação ao Shabbat, como Rabi Shimon. Facilitando as leis do Muktzeh, permitindo a pessoa de usar algo no Shabbat, que não foi rejeitado o seu uso na véspera do Shabbat. Não foi designado o Shabbat, porém não foi rejeitado também, facilitando a Halakha como Rabi Shimon. Demekir, que facilita a Halakha. Yom Tov de Kiyo, por informação Yom Tov, que nos olhos das pessoas é mais leve do que o Shabbat. É mais leve porque o castigo é menor. Beatriz Yezulebem, aí temos um receio que as pessoas vão fazer pouco caso do Yom Tov. Uma vez que as leis do Muktzeh não são tão graves assim, Stam Lan Ki Rabi Yehuda. Por isso, Rebbe fixa a Halakha com relação a Yom Tov com Rabi Yehuda. Demachme, que dificulta a Halakha, proíbe usar algo no Yom Tov que não foi designado ao Yom Tov. E essa explicação, porque ela é como Rabi Shimon com relação ao Shabbat, ela é como Rabi Yehuda com relação ao Yom Tov. Portanto, Rabi Nachman, ele fala a mesma coisa com relação ao Shabbat, que fala aquela Mishnah que a pessoa pode pegar as cascas e os ossos da mesa. Fala Rabi Nachman, aquilo é como Betile, que facilita o Halakha no Shabbat, como Rabi Shimon. A nossa Mishnah que fala com relação ao ovo que dificulta o Halakha, conforme Betile, fala Rabi Nachman, Betile é como Rabi Yehuda com relação ao Yom Tov, dificultando o Halakha. כלשון אומר, במה היו קימתא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים? ומשום מוקצה. פלא הגמרא, וכאילו רב נחמן בן סנאים פלא, חיזו מידא מן שפירין של רב נחמן. בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, נוסע משנה סיכת לכהן עשה ומגליה, כי הפונסון פרינציפל עשה גליה, אלא בוטה רוב, אז נו הבאצ'י. ומשום מוקצה, ומוצ'בו כפריבידו, כומדי סיובו, é por causa da lei do Muktzi, a lei do Nolat. Por isso o Betil fala que é proibido. E a recessa explicação da nossa Mishnah pergunta a Gemara, a de Miflege Bebetza, Liflego Betarnegolit, em vez da nossa Mishnah trazer a machlota com relação ao ovo, poderia trazer a machlota com relação à própria galinha. A Mishnah poderia falar, a pessoa tem uma galinha designada a botar ovos, conforme o Bet Shammai, a pessoa pode usar essa galinha no Yom Tov, pode fazer o abate como o Rabi Shimon. Foi obtida, a pessoa não pode fazer o abate dessa galinha, como Rabi Yudá, que fala uma vez que a pessoa não designou essa galinha na véspera do Yom Tov, então isso é Muktze. Fala na Leodia Hakuhan de Beit Shammai. O motivo que a nossa Mishnah fala com relação ao ovo é para enfatizar a força de Beit Shammai em fixar essa halacha. Por quê? De Nolat Shari. Que mesmo com relação ali do Nolat, Beit Shammai facilita uma halacha. Mesmo com relação ao ovo, que nasceu no Yom Tov, não podemos falar que a pessoa teve a intenção de usar esse ovo na véspera do Yom Tov, e nem podemos considerar como se a pessoa tivesse a intenção, porque esse ovo não existia na véspera do Yom Tov. Mesmo assim, Beit Shammai facilita uma halacha, como já vimos na explicação. Porém, pergunta para Velifluge Betarnegolet, a Mishnah poderia trazer a machlokut com relação à própria galinha, Leodiaha Kohan de Betiler, para nos enfatizar a força de Betiler, dificultou a halacha, também com relação à galinha de Bemuktiase, que Betiler proíbe usar a galinha por ser Muktze. Mesmo que não é Nolat, a galinha existia da véspera do Yom Tov, uma vez que a função principal dessa galinha era botar ovos, fala Betiler como Rabi Yudá, com relação ao Yom Tov, como já vimos que dificultamos a halachá, e fala que é proibido, uma vez que não foi designado ao abate da véspera do Yom Tov, porque a Mishnah não enfatiza a lei de Betiler. Fala uma verrite, mas se você quiser responder, Koach de Tera Adif, algo que vimos na Gemara muitas vezes, que as Mishnayot gostam mais de enfatizar a opinião daquele que facilita a halachá. Para aquele que facilita a halachá, tem que ter certeza do que ele está falando, fala Rashi. Ninguém facilita a halachá se está na dúvida. Porém, com relação a alguém que dificulta a halachá, ele pode muitas vezes dificultar a halachá porque está na dúvida. Portanto, a Mishnah gosta mais de enfatizar aquele que facilita a halachá. Com relação à nossa Mishnah, é a mesma coisa. Queremos enfatizar a lei de Beit Shammai, que facilita a halachá mesmo com relação ao ovo. Com relação ao nolat. Porém, fala, mas não responde. Veniflog betavaio. A Mishnah pode trazer os dois casos, com relação à galinha e com relação ao ovo. O quê? Tá legal o medo de gadeu betzim. A pessoa tem uma galinha designada a botar ovos. E o Betzata, também é galinha, e também com relação ao ovo é a mesma halacha. Beit Shammai brim teachel, Beit Shammai falam que é permitido comer a galinha e também comer o ovo, porque não existe a lei do Muktze como Rabi Shimon. O Betilel brim fala Betilel lo teachel. Fala Betilel é proibido comer a galinha e proibido comer o ovo. A galinha é Muktze e o ovo também é Muktze, também é anulado. É algo mais grave do que o Muktze. Então por que a nossa Mishnah fala só com relação ao ovo, fala a Gemara contra Rav Nachman. Agora vamos entrar numa outra explicação da nossa Gemara, da nossa Mishnah, como Rava. Ela ama Rava, por isso fala Rava, uma outra explicação. Leolam betarnegolet haomedet leachilá. Na verdade, fala Rava, a nossa Mishnah se trata de uma galinha designada ao abate, não a botar ovos. A pergunta inicial é, se essa é a função da galinha, ela não é muktzeh, então por que Betilel proíbe comer o ovo? O ovo é uchra de afrat. É a comida que se separou da comida, como já vimos nessa explicação. Falará, mesmo assim, é proibido comer ovo. Por quê? O Beyom Tov Shechal Yod Achara Shabbat Askin. Falará, como o quinta. Ele explica a nossa Mishnah num caso específico. Que o quê? A nossa Mishnah se trata de um Yom Tov que caiu depois do Shabbat. E daí, o Mishum Achana, e o motivo que é proibido comer esse ovo, tem a ver com o conceito de Achana, a mitzvah de preparar a comida do Yom Tov na véspera do Yom Tov. O que significa isso? Vekassavá, Rabi, Rabba sustenta. Kol betzá demetial da Aidna, Rabba sustenta qualquer ovo que nasceu hoje, meetmol gamrala, estava pronto da véspera do Yom Tov. Então, se Yom Tov caiu depois do Shabbat, a preparação desse ovo foi no Shabbat, na véspera. E daí? Verabba letame, e Rabba vai como sua própria opinião. de Amar Rabba disse Rabba em outra ocasião. Mas Dirtiv, qual é a explicação desse passo? Veiaba Yom HaShishi, Veihinu et Asher Yaviu. Foi a sexta-feira e o povo de Israel preparou o que eles vão comer no Shabbat. Esse passo se trata com relação ao Man. O passo já fala. Et Asher Tofu Efu, Et Asher Tevashtu Bashelu. O que a pessoa vai querer assar? A pessoa vai assar da véspera do Shabbat. Que a pessoa vai querer cozinhar, vai cozinhar da véspera do Shabbat. A pessoa vai pegar o man e vai cozinhar da véspera do Shabbat. Aqui o pastor fala, Vayaba Yom HaShishi, Veihinu et Asher Yaviu. Foi a sexta-feira, eles vão preparar o que eles vão trazer para o Shabbat. Já colheram o man e vão preparar. Falar, acha que preparar significa designar. Vamos falar que esse man vai ser para o Shabbat. Esse man vai ser para a sexta-feira. O povo vai receber a porção dobrada de man na sexta-feira, como já sabemos. Ele sempre designar a porção do Shabbat explicitamente. Com relação a isso, fala Rabba. A pessoa que tem um ovo que nasceu no Yom Tov. Yom Tov caiu depois do Shabbat. Esse ovo foi preparado no Shabbat. Então fala, qual é o problema? Chol mechim le Shabbat. A sexta-feira que é um dia laico, prepara para o Shabbat. Vechol mechim le Yom Tov. E um dia de semana, que é a véspera do Yom Tov, prepara para o Yom Tov. Aí é permitido comer essa comida no Yom Tov, no Shabbat, se um dia laico preparou para o Shabbat, para o Yom Tov. Vem Yom Tov mechim le Shabbat, porém Yom Tov não pode preparar para o Shabbat, porque o pastor fala que a sexta-feira vai preparar para o Shabbat, um dia laico para o Shabbat, não um dia sagrado como Yom Tov para o Shabbat. Vem Shabbat mechim le Yom Tov, e também o Shabbat não pode preparar para o Yom Tov. Só um dia laico pode preparar para o Yom Tov. Portanto, a pessoa tem um ovo que nasceu no Yom Tov. Esse ovo estava pronto do Shabbat. A designação desse ovo foi feita no Shabbat, quando o ovo ficou pronto. Portanto, a pessoa não preparou, não designou algo da Jalaico para o Yom Tov. A pessoa designou o ovo do Shabbat para o Yom Tov. Mesmo que a pessoa não fez nenhum preparo, e não cozinhou o ovo no Shabbat, e não fez nenhum ato, mesmo assim a designação que acontece com relação ao ovo é quando ele fica pronto, que foi no Shabbat, não foi no dia de semana. É verdade que a pessoa não designou também ovo no Shabbat, porque o ovo estava no ventre da galinha no Shabbat, a pessoa nem sabia que tinha um ovo lá, porém a pessoa não chegou a designar um dia de semana para o Yom Tov. É necessário designar ativamente essa comida do Yom Tov no dia de semana. E esse ovo que estava no ventre do animal no Shabbat não foi designado durante a semana, porque esse ovo não estava pronto durante a semana. Por isso fala Rabba, conforme a opinião de Betilel, é proibido comer esse ovo no Yom Tov. Para o Betchamã é permitido. Vamos ver a explicação na continuação. Porém, pergunta na Amar e a Abai. Perguntou a Abai para Rabba. Ela ameaça se essa realmente é a explicação. Yom Tov be'alma tishtari. Será permitido comer um ovo que nasceu no Yom Tov, numa situação que na véspera de Yom Tov não caiu o Shabbat, que é um dia de semana? Por que será proibido? Aqui o ovo ficou pronto um dia de semana. E será permitido comer no Yom Tov? Fala agora, Gzerah Mishum Yom Tov Achara Shabbat. Fala agora que não. Realmente a nossa Mishnah não diferenciou entre o Yom Tov que caiu depois do Shabbat ou o Yom Tov que não caiu depois do Shabbat. Nossa Mishnah fala que em todas as situações o ovo é proibido. Por isso fala, Rabba, é proibido comer um ovo que nasceu no Yom Tov, mesmo que o Yom Tov não caiu depois do Shabbat. Porque é uma Gzerah, uma cerca rabínica. Mishum Yom Tov Achara Shabbat. Para a pessoa não chegar a comer o ovo que nasceu no Yom Tov, numa situação que na véspera do Yom Tov caiu o Shabbat. Então, pelo menos, Shabbat de Alma Tishtari. Seria permitido comer o ovo que nasceu no Shabbat, uma situação que a véspera do Shabbat não é o Yom Tov, porque o ovo ficou pronto na sexta-feira. Fala, mas que não. Gzirai Mishu Shabbat, Achari Yom Tov, uma cerca rabínica. A pessoa não chegar a fazer a mesma coisa, comer o ovo que nasceu no Shabbat, uma situação que a véspera do Shabbat é o Yom Tov. Nessa situação, seria proibido que a pessoa tenha um ovo pronto no Yom Tov. A designação desse ovo aconteceu no Yom Tov, e não no dia de semana, por causa dessa cerca rabínica, proibimos comer o ovo que nasceu no Yom Tov no Shabbat, em qualquer situação. Pergunta a Migazina, como podemos falar que existe essa cerca rabínica? Por que não? Beatania Beta fala diferente a Shochet e Tatarnegot. A pessoa fez um abate de uma galinha no Yom Tov. O Matzah Babetzin Gmurot. Encontrou no ventre do animal ovos prontos. Mutarot Leoklar Beyom Tov. Fala que a Braita é permitido comer esse ovo no Yom Tov. A pessoa fez um abate, esse ovo estava pronto no ventre do animal, é permitido comer no Yom Tov. Pergunta a Veim, Itai, se Rabba tem razão? Ligzan, deveríamos proibir comer esse ovo que estava pronto no ventre do animal. Por quê? Mishumana, que demitiada de Omeel, para a pessoa não chegar a fazer a mesma coisa, numa situação parecida. Uma situação que o ovo nasceu no Yom Tov, que é proibido. Então, por que permitimos comer o ovo que estava no ventre do animal, que foi abatido? E não proibimos uma cerca rabínica, uma situação que a pessoa tem uma galinha que botou um ovo no Yom Tov. Se falamos cercas rabínicas, proibimos comer um ovo que nasceu no Yom Tov. Para a pessoa não chegar a se confundir, comer um ovo que nasceu no Yom Tov depois do Shabbat, deveríamos fazer uma cerca rabínica também, proibindo a pessoa de comer um ovo que estava no ventre do animal abatido, para a pessoa não chegar a comer um ovo que nasceu no Yom Tov. Falar Gmará, que não. Amale respondeu Rabba, é diferente. Betzim kumurot demeiman milta de los chichai. Com relação a ovos prontos que foram encontrados no ventre de um animal, é algo não comum, é algo raro. Porém, o ovo nascer no Yom Tov não é raro. Isso é comum. Portanto, milta de los chichai logas rubarabanan. Portanto, com relação a esse caso que a pessoa fez o abate e encontrou os ovos prontos, é algo não comum. E algo não comum, los chichai logas rubarabanan. Os chichai não fazem decretos com relação a situações raras. Os chichai fazem decretos com relação a situações comuns que aconteçam. Portanto, falaram, não temos por que proibir a pessoa comer esse ovo que foi encontrado depois do abate da galinha. Portanto, com relação ao ovo que nasceu, não teve algo comum, falaram, proibimos comer esse ovo sempre, quando ele nasce no Yom Tov no Shabbat. Uma cerca rabínica. Vamos parar por aqui, amanhã vamos ver outras explicações da Machlokes Beit Shammai e Beit Hillel, com muitos conceitos da lei do Nolad, algo que nasceu no Yom Tov no Shabbat. Não vai perder o próximo Daf. Baruch Adonai Olam. Amém.